Para viver melhor, a sabedoria em Provérbios. Esse é o tema que temos trabalhado no mês de fevereiro. Esse tema tem sido trabalhado porque entendemos que precisamos buscar na palavra de Deus respostas para as demandas que a vida nos exige. Nós enfrentamos problemas, adversidades, elas batem à nossa porta, na nossa casa, chegam por todos os lugares e precisamos aprender a como lidar com as circunstâncias dia após dia, como ser parecidos com Jesus, como viver de forma mansa, calma, serena e tranquila, independente do que aconteça à nossa volta. Pastor Carlos, pela manhã, falou sobre guardarmos o nosso coração. E o que eu vou falar nessa noite estará intimamente ligado com isso. E eu gostaria de começar com uma oração, pedindo a Deus para que fale conosco nesse momento. Pai, em nome de Cristo Jesus, a Tua palavra está à nossa frente. Nós leremos a Tua palavra, a palavra que foi inspirada pelo Senhor. E pedimos que o Senhor nos ilumine nessa noite, para entendermos os Teus propósitos, a Tua verdade, o que o Senhor quer falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite eu quero falar sobre por que fracassam os nossos planos. Eu quero começar com um poema de um compositor cristão chamado Estevão Queiroga, que diz assim, abre aspas, o caminho muda e muda o caminhante. É um caminho incerto, não o caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no Vale da Morte, um solo infértil em meus muitos defeitos. Minha vida alargou-se em caminhos estreitos e eu vi você. A partida e o norte. Precisamos de ajuda, fecha aspas, precisamos de ajuda para viver. Para as nossas tomadas de decisões, a pergunta que mais importa nesse momento para nós é, por que fracassam os nossos planos? Por que é mais fácil errar do que acertar? Por que é tão fácil fracassar? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E nós iniciaremos a nossa reflexão em Provérbios capítulo 15, verso 22, que diz assim, Provérbios capítulo 15, verso 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselhos há bom êxito. Não há projeto que vá para frente, não há vida que caminhe segura em uma determinada, na direção correta, sem o conselho de gente que sabe mais do que você. É o que temos diante de nós nesse verso que foi lido, um grito feroz para que todos nós entendemos que somos limitados e que precisamos de ajuda, que precisamos de alguém que tem conhecimento maior do que nós para mostrar qual a direção devemos seguir. Só assim poderemos ser bem-sucedidos no futuro. Não devemos confiar na nossa capacidade e sim depositar nossa confiança na percepção de que Deus tem a tomada de decisão final. Ele tem a tomada de decisão final sobre todas as coisas, como está escrito em Provérbios capítulo 16, verso 33. A nossa segurança deve estar nisso. Olha o que diz, a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. Eu posso estar seguro no caminho que estou que estou trilhando. Eu posso ter clareza em todas as coisas que estão à minha volta, mas mesmo assim, dentro de mim tem que existir a convicção de que quem dá a decisão final, quem põe o ponto final, não é Deus e não aquilo que eu tenho de conhecimento sobre algo. Provérbios capítulo 19, 21 vai prosseguir essa ideia dizendo assim, Provérbios 19, 21, há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Eu posso ter sonhos, eu posso ter planos, mas nem nada que eu possa fazer vai frustrar aquilo que Deus já estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. E eu preciso ter a certeza de que o que Ele estabeleceu é maior e melhor do que eu posso planejar e sonhar. Com isso, uma convicção precisa brotar no meu e no seu coração. Eu preciso buscar conselhos, entender que por mais que eu conheça sobre alguma coisa, eu preciso buscar na palavra de Deus, direcionamento da parte de Deus para a minha vida. Os nossos planos fracassam por falta de conselhos, por falta de conselhos. Esse é o primeiro ponto. Todo cristão, ele quer orientação da parte do Senhor sobre como tomar determinadas decisões em sua vida. Mas esses versos, eles nos lembram que Deus, ele está nos guiando ao longo da nossa vida. Precisamos da ajuda dele, só que ele não aparece e desaparece, ele está em todos os momentos. Se ele dá a palavra final, quer dizer que ele está me acompanhando em todos os momentos da minha vida. Os planos dele são mais altos e ele sabe mais, por isso devemos correr para ele. Contudo, mesmo sabendo disso, nós nos inclinamos para longe dele, quando queremos determinadas coisas. E Deus vem mostrar claramente que esse não é o caminho, o nosso coração prontamente se inclina para longe da vontade de Deus, para longe do querer de Deus, e nós buscamos aquilo que não deveríamos buscar. Nesse sentido, os nossos planos fracassam, não pela falta de conhecimento, mas por causa da natureza pecaminosa em que nos encontramos. Natureza pecaminosa que herdamos desde o momento que entramos nesse mundo. Somos pessoas pecadoras e quebradas. Nossa natureza foi corrompida. Mesmo que aprendamos todos os movimentos corretos na vida, por dominarmos os ensinos de Provérbios, ainda não possuiremos os meios para obedecer a esses princípios plenamente, porque a nossa natureza foi corrompida. Todo homem sabe que deve falar de forma mais gentil com a sua esposa. Todo filho sabe que deve obedecer ao pai. Mesmo assim, todos nós ficamos aquém desse padrão estabelecido por Cristo Jesus, por Deus, porque somos pecadores. Deixados a nós mesmos, sempre escolheremos o caminho errado. Escolheremos o caminho errado. Precisamos mais do que dicas práticas para mudar a nossa vida. Precisamos mais do que lições para lidar com o nosso pecado. Precisamos mais do que 7 passos para o sucesso, 5 passos para a vitória. Precisamos muito mais do que coisas práticas para vencermos os nossos pecados, para vencermos na vida. Precisamos de Cristo e do seu Evangelho. Sem isso, não venceremos. Não há lição moral, não há lição ética que nos ajudará a vencer a corrupção que existe dentro de nós. É Jesus. Aqui encontramos uma boa notícia. Provérbios nos mostra que a força não está em nós, como aquele desenho antigo, eu tenho a força, não está em nós, mas sim no tornar-se sábio vivendo pela fé em Cristo Jesus, crendo que estamos seguindo os passos dele. Sendo assim, Provérbios trata de uma salvação disponível a todos, não a uma classe, não a uma etnia, não a um povo, não a determinada cultura, mas a todos. Há uma salvação disponível a todos em Cristo Jesus. Por isso, não sejamos tolos, não seja tolo. Mesmo que você esteja possuído por uma certeza sobre algo, busque conselhos da parte de Deus em Cristo Jesus. Provérbios 16, verso 18, vai dizer assim: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Nós precisamos buscar a Deus em todo momento, ter humildade para entender e crer que existe alguém acima de nós, acima de nós. Por que fracassam os nossos planos? Por falta de conselhos, mas também por escolher mal a quem ouvir. Escolher mal a quem ouvir. Provérbios capítulo 11, verso 14 vai dizer assim: quando há uma direção sábia, quando não há uma direção sábia, o povo cai. Quando não há uma direção sábia, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, há segurança. Há segurança. É sempre um risco ouvirmos conselhos errados, principalmente aqueles que a gente está querendo ouvir. É sempre um risco ouvir conselhos errados. Precisamos aprender a escolher o caminho correto. E para tal é preciso escolher bem a quem ouvir. Para acertar a direção, é preciso acertar quem ouvir, que conselho ouvir. Depois de se aconselhar, tome a decisão correta sobre o que fazer, levando em conta algumas coisas: textos bíblicos, a opinião de pessoas com autoridade sobre a sua vida, sua consciência, suas motivações e, finalmente, o possível impacto da sua decisão sobre outras pessoas. Isso parece ir totalmente em outra direção do que as pessoas têm buscado hoje. A sua felicidade. Pessoas estão terminando o casamento, pondo fim no casamento, em relações, em amizades, abandonando projetos, trabalhos, em busca da sua autorrealização. O que Deus nos convida a fazer é o oposto disso. O que vai acontecer com a vida de outras pessoas diante da decisão que eu preciso tomar? O que vai acontecer com o meu filho? O que vai acontecer com a minha filha? O que vai acontecer com os meus pais? Com a minha esposa? Diante da decisão que eu estou tomando? Eu preciso levar em consideração isso, porque Jesus, quando subiu na cruz, Ele levou em consideração a minha e a sua vida. Ele fez isso por nós. Nós precisamos parar de fazer tudo por nós e enxergarmos as pessoas ao nosso redor. E tomarmos decisões respeitando aquilo que vai acontecer na vida delas também. Buscamos segurança e conforto. Mas para andar na sabedoria de Provérbios, uma transformação interior precisa acontecer. Isso nos chama a sair da nossa zona de conforto. Negar essa verdade é viver como tolo. E isso não é plano de Deus para a nossa vida. Não devemos viver como tolos. A tolice é falta de discernimento entre o bem e o mal. É pecado ser tolo. No Antigo Testamento, a Bíblia descreve a conexão entre pecado e loucura no Jardim do Éden. Lá Deus reteve o conhecimento do bem e do mal a Adão e Eva, e ele não proibiu o fruto daquela árvore como um teste aleatório para ver se Adão e Eva, eles iriam obedecer a Deus. Não era um teste. Em vez disso, Deus queria que eles dependessem exclusivamente de sua palavra, de seu conhecimento. Adão e Eva, porém, seguiram a tolice e agarraram o conhecimento à parte de Deus. E aí o mundo tornou o que é hoje. Apesar do fracasso humano, Deus lança nova promessa à humanidade e revela conhecimento do bem e do mal através de sua palavra. Nós temos novamente o desafio posto à prova. E aqui nós temos que tomar uma decisão: quem devemos ouvir? Quem devemos ouvir? A Deus ou ao nosso coração? A Deus ou aos nossos desejos? Afinal de contas, todos merecemos a felicidade. E eu te garanto que o que Deus tem para nós é um caminho de paz, de alegria, de contentamento e felicidade. Ele não quer ver os seus filhos infelizes. Mas esse é um caminho árduo. Somos muitas vezes, na busca por tomadas de decisões, somos muitas vezes instruídos a seguir o nosso coração para tomar as melhores decisões para a nossa vida. Mas isso é tolice. Veja, nós, quando vamos tomar decisões como: com quem devo namorar, com quem devo me casar, se eu devo continuar casado, que profissão eu devo escolher? E muitas vezes ouvimos as pessoas dizendo assim: para responder a essas perguntas, você tem que perguntar ao seu coração. O que diz o seu coração? O que diz o seu coração? Tal conselho é muito tolo, porque se deixados a nós mesmos, nós escolheremos erroneamente, porque temos corações pecaminosos. E provavelmente o pastor Carlos deve ter dito isso pela manhã. Se nós formos ouvir o nosso coração, nós não andaremos num caminho de paz. Não discernimos as coisas corretamente por causa do nosso coração pecaminoso. Então, tomamos decisões que arruinam a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Pois todos os seres humanos são programados para rejeitar a voz de Deus e ouvir a voz errada, a voz errada. Então, meu conselho nessa noite é: não ouça o que diz o seu coração. Ouça a voz de Deus. Não ouça a voz do seu coração. A sabedoria também é um caminho, ou um caminho que você trilha. Em última análise, a Bíblia vai dizer para nós, vai revelar para nós, que o caminho é o padrão da sabedoria e é Jesus. Escolha Jesus. Ele te escolheu para lhe dar forças para escolhê-lo. Escolha Jesus. Jesus. Por que fracassam os nossos planos? Pela falta de conhecimento, por escolher mal a quem ouvir, mas também por não confiarmos de todo o nosso coração em Deus. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A confiança é baseada numa sensação de segurança. Você confia porque se sente seguro. Mas só confia em Deus aquele que o reconhece, assim como descrito em Provérbios. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Só assim é possível crer em Deus, em sua palavra e em suas promessas. Só que crer em Deus é renunciar à confiança em si mesmo. Não há espaço para confiarmos em Deus e em nós mesmos. Não há espaço para isso. Provérbios capítulo 16, verso 20 vai dizer assim: o que atenta para o ensino acha o bem, o que confia no Senhor, esse é feliz, encontra contentamento, paz e alegria quando nos esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos de Cristo e de sua palavra e de sua glória. Podemos confiar em Deus. Podemos confiar em Deus. Entrega as tuas obras ao Senhor e os teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios capítulo 16, verso 3. Entrega as tuas obras ao Senhor e os teus planos serão bem-sucedidos. O texto não está dizendo que devemos orar pedindo a Deus que abençoe os nossos planos, ou para que Deus conceda os nossos desejos. O texto está dizendo: entrega ao Senhor as tuas obras. A palavra entrega está sinalizando que devemos passar alguma coisa adiante. Devemos entregar a Deus alguma coisa, as nossas obras, as nossas realizações. Não são os nossos planos, os nossos sonhos, são as nossas realizações. Somente se fizermos isso, perceberemos que estamos nos tornando, de forma lenta, mas segura, parecidos com Cristo Jesus. O que temos entregado a Deus? Isso revela se temos confiança nele, se o conhecemos ou não. Todos conhecemos a obra de Cristo, o que ele entregou a Deus. Quais são as suas obras? Eu sei quais são as obras de Cristo. Quais são as suas obras? Quais são as minhas obras? O que você tem apresentado diante de Deus? Eu sei o que Jesus apresentava diante de Deus todos os dias. Ele se apresentava diante de Deus. Ele apresentava tudo o que ele ia fazer diante de Deus. O que você tem apresentado a Deus diariamente? Você se lembra dele todos os dias? Uma vida segura em si ou um coração que reconhece que depende dele? E tudo que você faz é para a glória dele. Esse é o resumo da sua vida. Pense num grande número de decisões tolas que tomamos ao longo da vida. Nas palavras ofensivas ditas, nas vezes que dissemos mais do que deveríamos, nas vezes que não ouvimos quando deveríamos ouvir, nas vezes que nos orgulhamos de nós mesmos, de nossa posição ou de nossas realizações. Essas falhas são apenas uma pequena parte da lista enorme de coisas que deixamos de estar à altura no caminho da sabedoria revelado em Provérbios. As loucuras de nossa vida revelam nossa necessidade de Jesus. Se queremos vidas sábias, devemos ter um relacionamento com Cristo, a personificação da sabedoria. Eu quero terminar com um versículo que lemos em Salmo, capítulo 37, verso 5. Para mostrar que tudo em Provérbios se relaciona com a palavra de Deus inteira. Salmo 37, verso 5 vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E ele agirá. Deixe de confiar em si mesmo, mais do que em Deus. Confiar em si mesmo é importante, mas quando isso toma o lugar de Deus na sua vida, você se torna o seu próprio Deus. E isso não é bom. Isso te distancia do caminho que ele deve trilhar, que você deve trilhar. Isso te distancia de Deus. Jesus morreu para ser a ponte entre nós e Deus, para revelar a nossa necessidade de Deus. Os nossos planos fracassam. Fracassam por não ouvirmos, por não buscarmos conselhos, por falta de escolher bem, por falta de nos aconselharmos, por falta de escolher mal a quem ouvir e por não confiarmos de todo o coração no nosso Deus. Confie no Senhor de todo o coração. Que Deus te abençoe.